Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Jonas Butini e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro War Squad, Esquadrão de Guerra, podcast onde abordamos história militar, geopolítica e conflitos atuais. Nos últimos episódios, abordamos a guerra psicológica, guerra jurídica, guerra biológica, guerra química, guerra cibernética e guerra por procuração. Caso não tenha ouvido ainda, acessem nosso canal. No episódio de hoje, diante da comemoração dos 200 anos da proclamação da independência do Brasil, relembraremos os eventos que culminaram em seu feito e discutiremos os aspectos referentes à proteção da soberania e independência de uma nação. Sem mais delongas, bora para o tema! Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclamou o grito da independência às margens do Rio Ipiranga e o Brasil se consolidou como uma nação independente. O Grito da Independência, entoado em São Paulo, foi um longo processo iniciado em 1808, com a fuga da família real portuguesa para o Brasil, por conta do bloqueio continental ordenado pelo francês Napoleão Bonaparte, com o propósito de sufocar o comércio inglês, que se relacionava com as demais nações europeias. A permanência da família real no Brasil perdurou até 1821, trazendo uma série de melhorias no país, como a abertura dos portos, autorização para os comerciantes a negociarem com nações amigas, instalações de bibliotecas e museus para incentivar a cultura e o desenvolvimento. Após a derrota de Napoleão Bonaparte na Rússia em 1814, Dom João VI começou a ser pressionado para voltar a Portugal. Em 1815, como resposta à pressão sofrida pelos países do Congresso de Viena, composto por Inglaterra, Áustria, Rússia, Prússia, além da própria França, Dom João ascendeu o Brasil para a condição de reino, deixando assim de ser uma colônia. Em 1820, se iniciou a Revolução Liberal do Porto, um movimento que exigia a volta de Dom João VI para Portugal, que agora corria o risco de perder o reino português. O movimento também exigia algo que foi um dos estopins para a independência, o retorno do Brasil como colônia de Portugal. Em 25 de abril de 1821, Dom João retornou para Portugal, acompanhado de sua família e mais de 4 mil súditos. Para garantir a continuidade administrativa e a presença real no Brasil, seu filho mais velho, Dom Pedro I, foi designado príncipe regente. Querendo retornar o Brasil a uma condição de colônia, Dom João recomendou a volta de Dom Pedro a Portugal, com o pretexto de que o príncipe regente precisaria terminar sua preparação acadêmica. Percebendo a movimentação e uma possível perda dos direitos adquiridos na abertura econômica, a elite agrária organizou-se pela permanência de Dom Pedro, colhendo 8 mil assinaturas em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais para sua permanência. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I decidiu permanecer no Brasil. Abre aspas, se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Fecha aspas. Contrariando as exigências portuguesas, a partir dessa data, uma sucessão de fatos desencadeou os acontecimentos que culminariam na proclamação da independência. Poucos meses depois, em maio de 1822, foi decretado que todas as ordens emitidas em Portugal só teriam legalidade no Brasil se fossem validadas pelo príncipe regente. No mês seguinte, em junho de 1822, foi decretada a convocação para a formação de uma Assembleia Constituinte no Brasil, com a tarefa de elaborar uma Constituição para o Reino do Brasil, antes da independência política de Portugal. No dia 28 de agosto, novas ordens de Lisboa chegaram ao país. Dom Pedro I deveria retornar imediatamente a Portugal. Os privilégios da abertura do país seriam revogados e os ministros de Dom Pedro presos por traição. Diante do cenário assustador, Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro, princesa real regente do Reino do Brasil, presidindo a reunião do Conselho de Ministros, convencida de que a ruptura entre Brasil e Portugal deveria ocorrer imediatamente, assinou, em 2 de setembro, o decreto de independência para, logo em seguida, despachá-lo com urgência para Dom Pedro, que estava em viagem por São Paulo. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil às margens do Rio Ipiranga. Mas como garantir a soberania e assegurar a independência de um país? discutiremos agora os aspectos necessários à proteção de uma nação. A soberania nacional se manifesta pela constituição de um sistema de normas jurídicas capazes de estabelecer as pautas fundamentais dentro de um território. Sendo o Estado nada mais do que uma figura abstrata, cujo papel é organizar e governar um povo, ao mesmo tempo em que detém o monopólio interno da força e da jurisdição, a soberania exerce o pilar fundamental da sustentação da ordem pública, como condição essencial para assegurar um Estado independente, dono do seu próprio território e imune ao domínio estrangeiro. Ser uma nação independente é ser governado de acordo com o que foi definido pelo próprio povo, a partir de suas tradições e convicções, sem se sujeitar à interferência do governo de qualquer outro país. Ser independente é ser capaz de decidir sobre o regime político, a maneira de organizar a administração pública, a economia, a política e as demais instituições que formam a sociedade. Preservação da soberania baseia-se na independência nacional e na autonomia estratégica. A partir desses pontos, compreendemos a importância da garantia da soberania no processo de manutenção da independência de uma nação, que um termo está ligado a outro, sendo essenciais na garantia do futuro de um país. Mas os conceitos de soberania e independência são incapazes por si só de protegerem e perpetuarem através do tempo suas próprias definições, sendo necessário regularmente serem reafirmados pela própria população e suas lideranças. Na ausência de uma população conscientizada e lideranças capazes de lidar com situações de anomia diante de ameaças internas e externas, tudo pode desmoronar facilmente. São diversas as áreas da sociedade que necessitam de fortalecimento para que se tenha, de fato, a garantia da soberania e preservação da independência. Não sendo apenas os militares os responsáveis, mas devendo combinar com outros recursos da sociedade para uma abordagem abrangente e orgânica com o intuito de que todos atuem como guardiões da pátria. A soberania e independência não tem preço, mas tem um custo. E esse custo é o fortalecimento de áreas como energia. A capacidade de um país ser autossuficiente no fornecimento de energia é fundamental para garantir uma indústria forte e providenciar crescimentos econômicos robustos. Nas últimas semanas, observamos que o novo desenrolar do conflito europeu se dá pela crise energética nos países que sancionaram o país que detinha a distribuição do gás responsável pelo fornecimento no continente. Como resultado, são os países que sancionaram que, no fim, estão sofrendo com as sanções. Na atualidade, urge a conquista das nações em desenvolvimento na capacidade do ciclo de produção de combustível nuclear. Economia. Não existe crescimento econômico sem uma indústria capaz de atender às necessidades dos consumidores. A dependência externa no fornecimento de produtos se coloca em risco diante das flutuações dos mercados internacionais e até mesmo num cenário de sanções. A valorização de matérias-primas por um pátio industrial nacional é imprescindível para a segurança de uma economia pujante e robusta. Educação. Um povo sem consciência histórica é um povo carente de patriotismo, e um povo sem patriotismo é um povo sem futuro. O patriotismo vai muito além do culto à personalidade de figuras políticas, mas sim no pleno conhecimento dos feitos louváveis de nossos compatriotas heróicos ao decorrer da nossa história. A valorização da pátria através da educação é o caminho para o desenvolvimento. Defesa. Uma política forte que defina uma estratégia de longo prazo e que dote as Forças Armadas dos recursos orçamentários necessários para atender sua missão. Com a modernização das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, diante dos avanços tecnológicos. A conquista da capacidade de dissuasão nuclear e da implementação de um pátio industrial bélico nacional. Esse é o kit perfeito da autonomia estratégica de defesa, que permite ao país tomar decisões rápidas e soberanas diante das ameaças à sua população, estabilidade e integralidade. Saúde. É indispensável que um país conquiste a autossuficiência na sua indústria farmacêutica, para que a fabricação e fornecimento de medicamentos e vacinas não sejam prejudicados em momentos de crise sanitária, internacional ou ambas. Meio ambiente. A proteção dos recursos naturais para as futuras gerações é a garantia de um desenvolvimento e crescimento contínuo, sendo objetivo comum a todos, mas sem legitimar discursos e narrativas externas mentirosas, que pregam uma pseudopreservação, mas com o intuito de que, no futuro, usufrem das riquezas alheias. Ser dono da própria casa é ser capaz de resistir aos ataques de fora e às desestabilizações de dentro, e de escolher com quem cooperar, tudo isso livremente. Para evitar que a soberania e independência sejam novamente solapada, relegando seus conceitos a um passado nostálgico sem retorno. Mais do que proteger essa soberania e independência sobre o território, o espaço aéreo e as áreas marítimas que lhes pertencem, é a responsabilidade de garantir às futuras gerações o legado que recebemos de nossos antepassados. E esse foi mais um episódio do War Squad, Esquadrão de Guerra. Espero que tenham gostado do conteúdo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe com seus amigos. Agradeço pela companhia e espero todos vocês nas próximas edições. Um grande abraço!